Vamos orar. Coloque a mão na pessoa que está ao seu lado agora. Ore por ela. Apresente o coração dela diante da presença de Deus. Ore por ela como você oraria pelo seu próprio coração. Para que Deus o encontre como uma terra faminta, desesperadamente faminta, querendo encontrar-se com a água, querendo vivenciar a intimidade, a proximidade, a direção, a vontade perfeita, a soberania de Deus Pai, a paixão, a compaixão do Deus Filho, a ação poderosa do Deus Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós nos expomos à Tua presença agora, nos expomos à presença da Tua palavra. Queremos, ó Deus, sentir a Tua direção, o Teu fechamento, ó Pai, nesses dias, acerca do assunto que começamos há 2 dias atrás. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos conduza a coisas claras, a praticidade, a compaixão, nos faça ver rostos. Deus nos faz lembrar que a nossa tarefa tem uma face e precisamos descobri-la. Pai, nós queremos que o nosso coração seja, Senhor, eternamente visitado pelo Espírito do Senhor. O Senhor que conhece as profundezas mais extremas de Deus Pai, ó Espírito Santo, traga para nós a porção de Deus nessa noite. Não nos deixa à parte, não nos deixa à margem. Tira de nós o sono, a desatenção, tira de nós o desinteresse, para que, Senhor, não sejam roubadas, ó Deus, as palavras que o Senhor planejou para o nosso coração, de forma individual, de forma coletiva, nesse lugar, nessa noite, Pai. Obrigado por todos os que estão aqui, Senhor. Sabemos que o Senhor não é um Deus de coincidências. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos trouxe aqui para nos alimentar de Ti mesmo, Senhor, para desafiar o nosso coração, para enternecê-lo, Senhor, para exortá-lo, para nos tirar de distrações que tão sutilmente têm roubado a nossa paixão primeira pelo Senhor, para desconstruir-nos, para depois nos construir sobre uma base sólida, vívida, que vai trazer frutos para o nosso relacionamento contigo, com o outro e a nossa visão pessoal. Pai, nós nos rendemos à mercê do Senhor. Movimenta-nos interiormente, faz de nós como quiseres, Pai. Não nos poupa. Se a tua mente e a nossa mente forem diferentes, passa, Senhor, ó Deus, desconsidera, Senhor, o que a nossa mente carnal, o que a nossa natureza caída anseia, imprime, tatua dentro de nós o suspiro do Senhor. Ó Pai, nós precisamos, Pai, ser envolvidos por Ti, Senhor. À medida que a palavra for sendo dividida, crie-se nesse ambiente reverência, aquele sentimento, Deus, da tua presença quase tocável, aquela sensação de que o Senhor governa a história de todas as coisas, que o Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada, e que o Senhor, dia após dia, porção após porção, tem nos conduzido a Ti, Senhor. Nós já sentimos o Senhor entre nós e queremos tocá-lo muito mais do que temos tocado até então, pela misericórdia e pela graça do Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Obrigada por querer se casar conosco. Obrigada, Senhor. Faze-nos corresponder essa aliança com o Senhor, convidando pessoas que ainda não se apaixonaram por Ti, a ouvirem a Tua mensagem, Senhor, a se transbordarem de esperança, serem tocados por Ti, Pai. Faz-nos cumprir os dois movimentos da porta, o de entrada, para a nossa justificação, para a nossa comunhão, para o nosso alimentar, para o orar coletivo, para o dividir das dores, Senhor, para o ministério da palavra. Mas não nos deixe negligenciar o segundo movimento de saída, para pregar ao perdido, para gritar nesse mundo que há esperança, para dizer lá fora que conhecemos um Deus vivo. Ó Senhor, nos faz completos em nossos movimentos, tanto como pessoas, quanto como igreja, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, na primeira noite nós refletimos um pouco sobre o papel da compaixão em nossos corações. Nós fomos desafiados por Deus a olhar para a multidão e enxergar na multidão não apenas números ou estatísticas, mas enxergar na multidão pessoas por quem Cristo se deu, a quem Cristo ama e a quem Cristo confiou uma tarefa, a nós. Nós fomos desafiados a compreender que a compaixão acontece no Espírito e precisamos ser bagunçados por essa compaixão. Fomos chamados ao envolvimento, entendemos que precisamos ser batizados nessa compaixão. Eu fiquei especialmente encorajada porque algumas pessoas nos procuraram e disseram que sentiram algo diferente no seu espírito, que ainda não sabem conceituar bem o que de fato é, mas que sabem que algum movimento, alguma reforma começou nesse aspecto da missão integral, de como igreja e como indivíduos olharmos para fora e restaurarmos o segundo movimento da porta, o movimento de saída. Ontem nós conversamos sobre a abrangência do ir, né? Falamos do ir corporativo e do ir profético. Falamos de falar ao indivíduo e falamos de mergulhar as nações no caráter e nos caminhos do Deus trino. Fomos desafiados a nos envolver com a tarefa que Deus tem, pensarmos nessa tarefa de forma individual e também como igreja. Esse é o último momento que vamos ter juntos, eu com vocês, né? Então, eu estava pensando e todas essas coisas que nós ouvimos, que nós dividimos aqui, elas só fazem sentido se, de fato, elas deixarem o nosso conhecimento e passarem para uma questão prática. Tudo que a palavra de Deus nos traz, é claro que a nossa mente é alcançada, a nossa alma não é anulada, mas precisa ser tatuado em nosso espírito e nós precisamos viver praticidade. Então, pensando em praticidade, em tudo que nós conversamos nessas duas noites anteriores, eu queria pensar com vocês em um versículo hoje só. Está em Isaías, capítulo 6. Isaías 6, versículo 8, famosíssimo, já ouviu várias vezes, você já leu, você já ouviu alguém comentar sobre ele. Isaías 6, 8, diz o seguinte, todos acharam? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler juntos só a parte B do disse eu, né? A partir do disse eu, que é a parte que nos cabe. Vamos ler juntos? Vamos ler? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler de novo? Aliás, vamos falar sem ler, porque a gente pode fazer isso sem problema. disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Agora, olha, zoim no zoim do outro. Não é ele que está dizendo, é você que está dizendo para ele. Você não vai dizer, disse ele. Eis-me aqui, envia o outro. Não, você vai dizer no olhinho dele. Disse eu. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, zóio no zóio. Vamos lá, tchuguedinho, todo mundo. Vamos. Zóio no zóio, gente. Acha alguém para você zoiar agora. Disse eu. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ok. Segurem essa frase muito forte, avassaladora, porque no final nós vamos ter que usá-la de uma maneira mais consciente. Aí nós não vamos olhar no zoim do outro, nós vamos olhar no zoim de Deus. Tá? Então eu queria pensar com vocês um pouco a respeito dessa resposta que o profeta dá, e que para mim é uma resposta que transpõe todas as gerações desde então, e é uma resposta latente, contemporânea, e que mexe com o coração da gente. Nós vimos, testificamos disso aqui ontem, né? Todas as vezes que alguém olha para Deus e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, acontece algo dentro da igreja. Vocês já notaram isso? Todas as vezes, irmãos, tenho 21 anos de ministério. Nunca, a palavra é nunca mesmo, eu sei que é uma palavra forte, mas é a palavra que eu preciso usar. Nunca presenciei um momento em que uma pessoa ou mais de uma pessoa, geralmente não é uma multidão, são grupos, ou um indivíduo, responde afirmativamente ao Senhor a quem enviarei, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, que algo não tenha acontecido no lugar onde aquela resposta foi dita. Né? Isso só me leva a crer numa coisa, Deus ama essa resposta. E quando ele escuta essa resposta de um coração sincero, ele vem para assistir isso de perto. Isso é uma figura, lógico, porque Deus está nos vendo sempre, sempre perto de nós. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Missões mexe com o coração de Deus. Meu marido diz o seguinte, que quando a gente encosta o ouvido no peito de Jesus, nós vamos ouvir missões, missões, missões. Né? Então, eu queria pensar com vocês em alguma coisa muito prática hoje. Mas esse versículo tem três palavras que devem marcar o seu coração e, se possível for, você anote. A primeira delas está inserida na pergunta de Deus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A palavra enviar aqui, dentre as muitas traduções no hebraico, significa estar disponível a ser equibalado, a ser expulso. Lembra que a gente falou sobre o equibalar de Deus? Chutar com violência? Né? Aquela cena da Dorothy ontem, para mim é o conceito prático do equibalar. Claro que não houve nenhuma violência física, não é disso que a gente está falando. Né? Mas a força com que o Espírito Santo move o nosso coração é uma violência. Você não consegue resistir. Não tem outra forma a não ser responder positivamente ao convite. E a força com que o Pai, a maioria de vocês estavam de cabeças, né, abaixadas, mas eu estava aqui, e hoje até comentei isso com ele, quando ele fez esse apelo, e eu vi que a Dorothy ficou de pé ali, imediatamente eu desviei meu olhar para ele. Porque eu já estive no lugar dela, mas eu não tive o privilégio de ter meu pai assistindo isso, né? Então, eu meio que retratei a figura do meu pai nele. E ele estava com o microfone nas mãos, assim, na mão. E quando ele viu a filha, ele fez isso. Eu falei para ele, eu não sei quem que você já estava abraçando. Né? Lie to me. Eu não sei, eu fiz a leitura. Ele abraçou antecipadamente alguém. Né? E quando ele fez aquela oração tão linda, Adriel, hoje, conceituou a oração dele como linda e poderosa, que ele disse, você é a flecha, eu sou o arco, e eu te lanço em linha reta ao alvo que Deus estabeleceu para você. Né? Então, esse é o equibalar de Deus. Esse é o momento violento da nossa história que Dorothy nunca vai esquecer. E quando no futuro, já servindo em campos missionários, alguém vier para ela, como vem para muitos missionários, e diz, como foi o seu chamado? Ela já tem uma história, uma data e um lugar. Como nós aprendemos aqui, ou fomos relembrados. Deus escolhe pessoas e Deus escolhe lugares. Né? Então, quando Deus faz essa pergunta, a quem enviarei, Ele está perguntando, de uma forma muito simples, quem está disponível a ser expulso. E aí, expulso de muitas coisas, nós já tratamos disso, não é o caso agora. Né? Aí ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Uma das expressões que traduz o ir nessa frase, ou nessa pergunta de Deus é levar o que recebeu e dividir com o outro. Então, simplificando, Deus está dizendo, quem aqui está disponível a ser equibalado? E quem há de dividir com o outro aquilo que recebeu de mim? Isaías vem e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. A palavra enviar traduzida é uma das palavras que mais quebranta o meu coração. Porque um dos significados dela no original é estende-me ao outro. Olha que coisa linda. Senhor, me estica ao outro. Me estende ao outro. Os meus dons, os meus talentos, as minhas facilidades, os meus bens, a minha compaixão, a minha misericórdia, a minha juventude, a minha saúde, os meus sonhos, os meus projetos, tudo isso, Senhor. Eu estou ouvindo o Senhor perguntando se há alguém disponível aqui hoje para ser equibalado. Eu estou ouvindo o Senhor perguntando se tem alguém aqui entre nós que quer dividir com o outro tudo que tem recebido de ti mesmo. E eu estou respondendo para o Senhor, eis-me aqui. Estende-me ao outro. Estende-me ao outro. Então, nesse pensamento de respondermos positivamente, eu gostaria de pensar em alguns passos muito práticos. E essa noite nós vamos ser práticos mesmo para fecharmos, o Haroldo gosta muito dessa expressão, fechar um negócio com Deus. Para fecharmos esse negócio referente à nossa tarefa, né, à nossa missão. Então, o Johnny vai me ajudar agora e nós vamos pensar em alguns passos práticos para sermos estendidos ao outro e para respondermos ou não, porque é também uma escolha nossa, né? Deus não vai forçar o nosso coração. Sermos estendidos, quero crer eu, ao outro de maneira prática e podermos responder com verdade, eis-me aqui, envia-me ao outro, né? Então, o primeiro passo são as oportunidades evidentes. Sobre isso, eu quero dizer o seguinte, não abra mão daquilo que está diante de você. Seja onde você estiver, isso já foi muito batido aqui, isso já foi muito trabalhado aqui, onde houver um pecador em potencial, ali se torna um campo missionário, né? Então, observe as oportunidades evidentes, oportunidades que Deus está colocando na sua caminhada, na sua jornada, seja dentro do ônibus, seja na sua escola, seja na sua vizinhança, seja na sua cidade ou fora dela, seja no seu país ou fora dele, mas seja a voz de Deus. Observe oportunidades. Oportunidades não devem ser perdidas. Ontem eu estava conversando com alguém aqui, e aí essa pessoa disse assim para mim, Ariadna, durante muito tempo eu entrei dentro de ônibus e eu preguei o evangelho, eu já fiquei fã, porque eu já imaginei a cena, aquela gritaria, né, dentro do ônibus, eu não sei como é que é a linha de ônibus daqui, eu já ia falando de Goiânia, ai, tudo bem, né, entrar e pregar o evangelho, né. Então, eu fiquei pensando nessa oportunidade evidente de ter uma multidão que não vai descer nos próximos pontos, ter alguém que tem compaixão por essa multidão e que talvez vai dizer um Jesus te ama, que vai soar tão simplório, tão, talvez, tão sem muita profundidade, mas que pode mudar a vida de um suicida, como aquela menina que eu contei a vocês, que teve um encontro com Cristo porque um senhor de idade chegou para ela e usou uma oportunidade evidente para falar aquilo. Observe as oportunidades evidentes. Não tenha medo de aproveitá-las. Não tenha vergonha de fazê-lo. Não se dê por vencido. Irmãos, quando eu fui para missões, com os meus 18 anos de idade, eu fui morar num eu esqueci o nome, mas eu vou falar, tipo um cortiço, lá em BH. Então moravam homens, mulheres e pessoas que tinham problema com a sua identidade sexual também residiam ali. E eu me lembro que, quando eu cheguei, eu não tinha dinheiro para nada. Pensa num trem pobre. Era eu. E quando meu pai foi me deixar na rodoviária, ele falou para mim assim, é Deus que está te chamando? Eu falei, é. Ele falou, então Deus que te sustente. Eu falei, começou minha jornada de fé. Que coisa boa. Aí cheguei lá no lugar, no pensionato, e a senhora me atendeu e falou, você vai dividir o quarto com mais 3 moças. E cada uma aqui tem um ritmo, então você se adequa ao ritmo. E metade daquele guarda-roupa de 2 portas é seu. Fica à vontade, seja bem-vinda. E eram 2 beliches, eu entrei na parte de baixo da segunda beliche e descobri mais tarde que a minha companheira da parte de baixo da outra beliche se chamava Alessandra, né? E muitas vezes, eu não quero que vocês tenham pena de mim, tá, gente? Porque passou e deu tudo certo, né? Muitas vezes comecei a trabalhar durante o dia para sustentar o seminário e tudo, mas não tinha dinheiro para absolutamente nada. Então eu tinha 2 vales transportes para gastar por dia, um para ir e o outro para voltar em torno de 10h30, 11 horas da noite. Eu me perdia muito em Belo Horizonte, porque eu não sabia andar, não conhecia ninguém. Então, eu vivia me perdendo e os vales transportes foram acabando, né? E também era difícil a questão da janta, né? Porque, às vezes, não tinha verba disponível para jantar. Então, eu ia à tarde, comprava alguma coisa que pudesse trazer um sustento básico, né? Mas eu me lembro que a Alessandra foi usada por Deus, ela não era uma menina cristã, ela foi usada por Deus inúmeras vezes, e eu conto isso com muita emoção, que algumas noites que eu dormi sem ter me alimentado adequadamente à noite, e dormi, ela chegava de um trabalho, ela trabalhava numa lanchonete até de madrugada, e ela me acordava e falava assim, Ariadna, sobrou pizza hoje, eu trouxe para você. Deus nunca me deixou dormir com a barriga roncando, sem me acordar na madrugada para falar lanchinho, né? Sempre a Alessandra vinha e falava assim, sobrou pizza, sobrou sanduíche, sobrou aquilo. E eu dava graças a Deus na frente dela e comia. E quando os meus vales transportes terminaram, uma vez ela chegou para mim de noite e falou assim, não, ela chegou e eu acordei pela manhã, ela já tinha saído para o trabalho, a carga dela era bem pesada, a gente quase não se encontrava. E aí tinha um bilhetinho com um monte de vale transporte. Gente, eu nunca senti tanta alegria na minha vida. Queria beijar aqueles vales transporte, sabe? Aqueles que ainda era picotadinho. E aí ela escreveu um bilhete, recebi além do que precisava no emprego. Fui reclamar. E o meu chefe disse, não, já está descontado na sua, se vira, se você quiser vender. Ela falou, estou te presenteando. Ela não sabia do que eu estava vivendo. Deus estava usando um corvo, né, para me alimentar. E um dia a Alessandra chegou no quarto, num sábado, eu estava lendo um livro chamado Fugir do Inferno. O livro era a história de uma prostituta que tinha passado por coisas terríveis e o inferno a que ela se referia era a sua vida sem Deus. E ela se converte, era um livretinho pequenininho, talvez umas 50 páginas, não me lembro bem. E ela sentou na cama e disse, o que você está lendo? Falei, eu estou lendo um livro, eu ainda não tinha terminado. Ela falou, eu gosto de ler. Eu vi naquilo uma oportunidade evidente. Eu tinha na minha frente uma multidão, Cristo apresentado no livro, e eu, que provavelmente era missionária naquela hora, né? Eu disse, toma, leia, você vai amar, a história é linda. Ela falou, sério? Eu falei, sério. Aí dei o livro, saí do quarto, cerca de 2 horas depois eu voltei e a encontrei chorando. Eu me sentei perto dela e falei, o que foi? Ela falou, Ágina, essa aqui é a minha história. Eu sou uma prostituta. Eu sou uma prostituta. Eu tenho meu trabalho, mas eu ganho também com a questão da prostituição. Eu disse para ela, você quer fugir desse inferno hoje? Ela disse, quero, eu preciso. E nós nos ajoelhamos entre as duas beliches e o meu corvo aceitou Jesus. Foi uma cena linda e mal sabia eu que aquela primeira prostituta seria a marca para muitas outras que eu assistiria o milagre da salvação diante dos meus olhos. Alessandra veio para a igreja, na época eu nem era casada, conheceu um rapaz bom, digno, que a honrou, que a amou, se casaram e voltaram para o interiorzão de Minas para viver uma vida decente. Observe as oportunidades evidentes colocadas diante de você. Segundo aspecto, busque oportunidades. Talvez nem sempre, pode mandar. Talvez nem sempre a gente vai ver com evidência as coisas. Eu acho que nós não podemos ficar apenas no que é óbvio, né? Paulo vai dizer o seguinte, pregue. Se tiver oportunidade, pregue. Se não tiver, você prega também. Né? Prega também. Então busque oportunidades, não fica preso ao óbvio. Entenda o coração de Deus para você em sua tarefa. Lugares onde você jamais imaginou que Deus poderia usá-lo com uma mensagem, com uma palavra, com a mudança da vida do outro. São lugares que não são óbvios, mas procure oportunidades. Vá atrás de oportunidades. Nós temos o costume em Goiânia de comemorar o dia dos finados. Na nossa igreja a gente comemora o dia dos finados. A gente vai para o cemitério evangelizar, né? Todo dia 2 de novembro a gente junta a equipe e vamos todo mundo para o meio do cemitério evangelizar. E vocês, quem aqui já foi em cemitério, não vai se denunciar, lógico, mas quem aqui já foi em cemitério no dia de finados sabe exatamente o que eu estou dizendo. São flores, choro, saudosismo, é um ambiente perfeito, porque a pessoa está sensibilizada e ela está diante de um inimigo que vai nos alcançar num determinado momento, que é a morte. Né? Inimigo que para nós Cristo já derrotou, mas para quem não tem, é um inimigo terrível. E meu esposo, todas as vezes que a gente vai, ele... sempre sai, quem conhece o Paulo aqui sabe que o Paulo, ele vai no, nas evidentes e ele cria muitas oportunidades. Né? Eu brinco que quando não tem ninguém para ele evangelizar, ele treina evangelizando poste, que eu acho que é para não perder o ritmo. Então, muitas vezes, Paulo voltava para casa com os olhos, né, em lágrimas, porque sentou com a mulher sobre o túmulo do marido. E ali, naquele lugar, onde não era óbvio para acontecer nada, Cristo a visitou sobre um lugar sem esperança, um lugar de morte, né, que traz aquele cheiro do salário do pecado. Cristo visita pessoas. Então, busque oportunidades, vá atrás. Essa ida nossa no Sevan... para mim, um ponto de Deus dizendo, não morra só nessa primeira visita. Busque oportunidades de voltar aqui e de falar novamente com essas mulheres e crianças que foram abusadas ou por violência doméstica ou por violência sexual. Busque oportunidades. Olhe para as evidentes, mas com a sua criatividade que lhe foi dada por Deus, busque oportunidades. Terceiro ponto, enfrente os obstáculos. Cada desafio, irmãos, vai trazer consigo obstáculos. Não é fácil, mas não recue diante dos obstáculos, avance diante dos obstáculos. quando Deus falou para nós, ou através da história com as duas prostitutas que vieram da rua e disseram para nós, tudo bem, nós aceitamos o evangelho, nós queremos Jesus, mas a gente tem que sair da rua. E agora? Paulo e eu não tínhamos dinheiro, para variar, né? Nós não tínhamos dinheiro. E eu me lembro que a gente foi orar e ouvir a voz de Deus para a próxima pergunta. Senhor, e agora? Elas querem sair da rua. E Deus falou, pegue todo o dinheiro que vocês têm. Não tinha nada. Invistam, abram uma casa. E nós começamos a orar sobre isso. E repentinamente, a antiga empresa da qual meu marido serviu há 13 anos, antes de Deus nos chamar para tempo integral no ministério, deposita, há 13 anos atrás, o valor de 14 mil reais. E aí comunica o Paulo, fala, isso aí faz parte do acerto, né? Nós estamos em débito com você e nós estamos depositando na sua conta. Né? Não deu nem para sentir o cheiro do dinheiro, porque ele já tinha um destino. Né? Deus nos avisou antes que ele chegasse. E eu me lembro que como que a gente vai começar? E aí, de uma forma maravilhosa, Deus nos orientou uma chácara em Goiânia para começarmos o trabalho. E nós fomos ver a chácara com a pessoa responsável. E aí chegamos eu e o Paulo. A hora que a pessoa abriu o portão, eu tinha tanto mato, tanto capim. Eu sou muito urbana. Para mim, aquilo já era quase uma mata atlântica. Eu falei, nesse trem não vai dar certo. Mas o meu esposo é um visionário. Ele olhou e falou, ali vai ser o refeitório. Eu olhava e só via capim. Ele falava, ali o quarto não sei do quê. E ali não sei mais o quê. Aí eu falei assim, amor, mas só tem capim. Ele falou assim, mas só tem capim agora. Vai ser transformado. Era um obstáculo terrível para nós. Mas nós temos aprendido e precisamos aprender a vencer os obstáculos. E aí, eu tentando amenizar a minha ausência total e absoluta de fé, perguntei para a pessoa, o que que funcionava aqui? Ela falou assim, uma boate. Falei, ah, tá. Aí o Paulo, ótimo, porque nós vamos colocar a presença de Deus no lugar onde ela não estava. Nós queremos um lugar, o capinzal, na minha mente, né? O certo é que com aquele dinheiro nós reformamos a nossa chácara, temos muita saudade daquele lugar. Foi um lugar onde nós assistimos dezenas de milagres, que eu poderia passar muitos dias narrando a vocês, mulheres que entraram por aquele portão, assassinas, sequestradoras, pessoas que se envolveram com crimes cruéis, mulheres deixadas pelo ódio, pelo abuso, e saíram por aquele portão, daquele lugar improvável, mulheres dignas, cheias do Espírito Santo. Então, enfrente os obstáculos na sua tarefa. Não tenha medo. Deus gosta de desafio. E Deus gosta de nos desafiar. E nós precisamos gostar de sermos desafiados por Deus, porque o Deus que nos chamou para a tarefa é um Deus extremamente responsável. Ele vai trazer condições emocionais, ele vai trazer condições financeiras, ele tem muito mais interesse que aconteça do que nós temos. Ele é o Senhor. Enfrente os obstáculos. Ponto 4. Divulgue o evangelho. Para mim, esse é o segredo do sucesso. Proclamar a palavra. Não usa meio termos, não. Proclama Cristo e Cristo ressurreto. Proclama essa esperança que mudou a nossa história, que mudou o nosso roteiro. Então, divulgue o evangelho. Faça isso. Fale da obra. Fale da presença. Fale da proposta. Gente, olha para mim. Não negocie a verdade. Não negocie a verdade. Deus tem um compromisso conosco quando nós falamos a verdade. Porque a verdade é uma pessoa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando nós optamos pela verdade, nós estamos optando pela vida de Cristo. Então, divulgue o evangelho. Eu escolhi uma história real para contar a partir de agora, nesses próximos pontos, a respeito de uma das garotas que passou na história da nossa casa. Essa garota, ela foi a mãe dessa menina, ficou grávida de um adultério. Ela era uma mulher casada e ela adulterou, e o fruto desse adultério foi essa gravidez. Claro, uma gravidez indesejada, porque trazia evidente o que ela havia feito. E durante os 7 meses de gravidez, essa mulher tentou de todas as formas abortar a criança. Sem êxito nenhum nos 7 meses. Numa dessas tentativas de tirar essa criança, ela andando na rua, ela desmaiou na frente de uma casa. A dona da casa percebeu o movimento, saiu, acudiu aquela mulher desmaiada na porta da casa e, conversando com ela, ela conta então a história. Estou grávida, eu não quero esse bebê, eu estou grávida de 7 meses. E aquela mulher que a acudiu disse para ela: tenha o bebê e me dê. Eu quero o bebê. E o que aconteceu? Aquela mulher topou o desafio, né? E foi avisado: olha, essa criança pode nascer defeituosa, porque foram 7 meses de tentativa de aborto. Ela falou: não tem problema, se nascer com qualquer defeito físico, qualquer problema, eu quero esse bebê. A gestação chegou ao fim, eles nem levaram a mulher para dar à luz no hospital, levaram uma parteira, e o bebê já saiu das mãos da parteira para as mãos da mãe adotiva. O primeiro banho foi na casa da mãe adotiva. A criança chegou ali, né? Só que a família era uma família de pele escura. E a criança destoava completamente de toda a família, porque era uma criança clara, diferente. E é claro que todo mundo começou a perceber a diferença, tanto o pessoal da família, quanto a criança, à medida que foi crescendo, quanto os amigos, quanto a parentela. Mas a criança cresceu ali, foi amada, foi criada como os outros filhos. Houve um divórcio entre os pais adotivos e a mãe tem que sair para trabalhar, para gerar o sustento em casa. A menina começa a ficar sozinha e começa a ir para a televisão, porque não havia vigilância da mãe, a mãe trabalhando fora. Então, ela começou a dividir a sua história num cuidado pessoal, na frente da televisão, em algumas fugas que saía para a rua. Então, vocês imaginam que o resultado não era muito otimista. E quando a mãe chegava e dizia: como foi seu dia? Ela falou: foi tudo bem, deu tudo certo. E, a partir daquele momento, ela teve uma aliança com a mentira. E ficou muito forte a mentira na vida daquela garota. Ela foi crescendo. O tempo foi passando, ela tinha um senso de inadequação muito extremo pela cor, pelo sentimento que tinha, né, de diferença. E para ser aceita pela família, ela começou a se submeter a qualquer coisa que agradasse a família. E uma das coisas que começou a acontecer foi que ela passou a ser abusada sexualmente. Na adolescência, final da infância, para que ela fosse aceita, ela suportou aquele período, ela caminhou com aquele período e ela sofreu, então, esse tipo de abuso, né, que mexeu com a estrutura dela. A menina cresceu, já na juventude, vai morar com a tia em Brasília, trabalhando duro, e ela conhece, então, ela tem uma discussão com a tia, porque era muito forte a mentira na vida dela. Tudo que ela dizia caía em descrédito, né? E a tia, então, por uma razão lá de brigas, a expulsa de casa, e ela pega um jornal e vê um anúncio de contratação para garotas de programa. Então, ela liga e diz: eu quero trabalhar, eu quero me tornar uma garota de programa, e assim ela deu início à vida de prostituição. Como ela não conseguia fazer isso de cara limpa, a droga e a bebida entraram na história, né? Lá estava a menininha, poupada por Deus, atendendo por anúncios em jornais. Ela se envolveu com um homem de bastante violência e de influência na polícia, que era conhecido por matar as suas parceiras quando estas o desagradavam. E num determinado momento da relação, que ela ainda continuava como garota de programa, ele coloca um revólver na cabeça dela, a expulsa do apartamento onde ela, obviamente, fazia o programa. E ela está na rua, sentada na calçada, uma mulher passa e pergunta para ela, você é uma garota de programa? Ela falou, sou. Ela falou, eu quero te contratar. Eu quero te levar para Minas Gerais, para um evento que eu estou fazendo. A garota vai para Minas e começa um novo tempo de prostituição ali. A família está atrás da menina para descobrir onde está a menininha. Né? E ela conta, é claro que eu estou contando tudo isso com a autorização dela, né? Ela sabe que eu iria fazê-lo. Ela conta que, por vergonha, por medo de ser encontrada naquela situação, muitas vezes ela ligava para a mãe apenas para ouvir a voz e desligava o telefone. Numa dessas ligações em que ela falava com o irmão, ela deixou escapar que estava em Minas, a família foi. E a irmã, um dia, por volta das 6 horas da manhã, quando ela tinha terminado os programas, a irmã entra naquele lugar de prostituição, ela está sentada, a irmã se aproxima dela e diz o seguinte, você não é minha irmã da barriga, mas você é minha irmã do coração. E independente da escolha que você fez, eu te amo e vim aqui te buscar. E a menina, então, é trazida para nós na missão Resgate da Paz. Dentro desse ponto de divulgar o evangelho, ela foi uma aluna muito difícil, muito difícil. Mas nós começamos a investir na vida dessa garota com a proclamação da palavra. E eu me lembro exatamente do primeiro momento que eu tive com ela com a palavra aberta. Eu abri a Bíblia no Salmo 139 e eu comecei a ler a palavra, explicar para ela do que se tratava, dos sonhos eternos de Deus sobre ela, mesmo antes que ela estivesse viva, do amor dado, do preservar de Deus. E ela pegou a minha Bíblia, ela jogou a minha Bíblia com violência no chão. E ela disse para mim, eu não quero ouvir isso. Eu não estou interessada nisso. Eu não quero. Foi muito forte para mim aquele momento, muito difícil. Eu acredito que para ela também. Mas eu olhei para ela e disse, se isso te incomoda tanto, é porque de alguma forma você sabe que isso é uma verdade. Então, irmãos, divulguem a palavra de Deus. Proclame o Cristo amoroso, o Cristo que salva, o Cristo que liberta. Fale disso. A palavra não retorna vazia. Por mais que nós olhemos para as circunstâncias e o resultado aparente, momentâneo, e a coisa não tenha dado certo, a palavra de Deus é poderosa, irmãos. No nosso estender-se ao outro, nós temos que divulgar o evangelho. Ele é o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa santificação. O quinto ponto, vou continuar com a história da menina. Envolva-se com outro. Falamos tanto sobre isso. Você foi chamado para o envolvimento. Há uma passagem na palavra de Deus que chama muita atenção, talvez alguns aqui já tenham pensado nisso. Fica em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22 até o 26, quando Jesus encontra com o cego e ele aplica saliva nos olhos do cego. Vocês lembram disso? Lembram disso? E aí ele pergunta para o cego, você está vendo alguma coisa? O cego diz, eu estou vendo mais ou menos. Os homens parecem árvores se movimentando, né? Sempre me deu um ponto de interrogação por que Jesus tinha que aplicar saliva no olho daquele homem. Pensou, gente, mas Jesus podia ter apenas dado aquele olhar ou ter emitido uma palavra, como tantas outras vezes aconteceram, mas por que saliva? É? E aquilo sempre me chamou a atenção. Vocês sabiam que o ser humano, ele produz por dia de 1 a 2 litros de saliva. Vocês sabiam disso? E quando nós adoecemos, uma das primeiras coisas que se compromete no nosso organismo é a produção da saliva. Tanto é que a preocupação geral de um médico, de alguém da área de saúde, é que nós nos hidratemos. Ele sempre vai dizer, beba muita água, beba chá, beba suco, você precisa se hidratar. Porque ele sabe que a produção da saliva, se ela é diminuída, ela compromete, ela desidrata o corpo. Na minha opinião, quando Jesus coloca saliva nos olhos daquele homem, ele estava denotando um movimento de muita intimidade. Eu jamais faria isso com uma pessoa com quem eu não tenho liberdade. Eu acho que nem com as que eu tenho liberdade. Já pensou, Haroldo? Estou com a dor aqui na testa. Né? Eu não sei se eu faria isso. Né? Capaz que no Eliasaf eu ia cuspir. Mas aquele gesto de Jesus, ele trouxe uma figura de intimidade, de envolvimento, de querer tocar, de querer sentir, de se envolver com a dor do outro. E a figura do corpo doente, que compromete a salivação, só traduz para mim numa frase. Todas as vezes que eu deixo de me envolver, eu entro em desidratação. A igreja que não se envolve, desidrata. Envolver demanda risco, mas deixar de fazê-lo demanda morte. Não tenha medo de se envolver. Nos envolver com a garota da história era uma tarefa muito árdua e difícil. Sabe por quê, irmãos? Porque ela era terrível. Ela era crítica, ela era abusiva, de uma inteligência e um sarcasmo muito apurado. Ela era aquela diplomata que sabia liderar as outras que não eram santas. Então, essa garota era a garota que comandava com diplomacia as militantes da recuperação. Né? Nos envolver com ela era algo que nos custava, porque ela sempre estava à frente de alguma rebelião que acontecia dentro da casa. Ela criticava, e uma das coisas mais difíceis para mim em relação ao envolvimento com ela era o desprezo que ela tinha à palavra de Deus. Todas as vezes que a gente se reunia para dividir a palavra, ela desprezava com toda a sua força a palavra de Deus. E eu tive muitos ímpetos de deixar de me envolver. Mas eu sentia no meu espírito que eu não podia abrir mão daquele envolvimento. Então, muitas vezes, ou a maioria das vezes, o envolvimento traz um preço difícil. Mas, por favor, vocês que entenderam o princípio da compaixão e a abrangência da tarefa, insistam em envolver-se com outro. Esse é um dos princípios do eis-me aqui, envia-me a mim, por mais difícil que seja, pelo risco que traz, pela dor que produz, não abra mão de se envolver. E nós vamos, quando chegarmos no último ponto, nós vamos entender a primavera do envolver-se. Porque a princípio, a visão é sempre inverno e às vezes outono, mas sempre haverá uma primavera, irmãos, quando nós decidimos em Cristo nos envolver com o outro. Então, envolva-se com o outro. O outro ponto é ceder. Ceda a si mesmo, ceda seu tempo, ceda seu dinheiro, ceda sua segurança, ceda seu conforto. A garota da história era alguém que tinha uma equipe que a amava. E na nossa casa de recuperação, a gente trabalha também com plantonistas, pessoas voluntárias que iam dormir, que vão dormir com as recuperandas. Né? E essas pessoas vão ceder do seu tempo, vão ceder do seu conforto, vão ceder da sua segurança. Ceder para essa garota era sempre muito difícil, por causa da crítica, da maneira que ela perturbava, do jeito que ela era, do desprezo com Deus, do desprezo com a palavra. Mas nós tínhamos convicção. E temos que ceder, faz parte do nos estender ao outro. Queridos, ceder o nosso dinheiro, às vezes, é fácil. Ceder o nosso tempo é um pouco mais difícil. Mas ceder a nós mesmos, irmãos, é um desafio terrível. Porque você vai se envolver com alguém que você não tem vínculo, às vezes. Alguém que você não conheceu E que você vai insistir com aquela pessoa e muitas vezes aquela pessoa vai escorregar. Mas não deixe de ceder. Sabe por que nós fomos cativados pela paixão de Cristo? Porque Ele se cedeu a nós. Ele não precisava disso. Não é? Eu gosto sempre de imaginar o diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. E nós sabemos que Cristo já estava na mente de Deus sempre. É um mistério, a gente não consegue entender isso, mas na minha mente eu gosto sempre de imaginar. Quando Deus olha para a humanidade caída em nosso pai Adão, e em todas as gerações, porque ele não está preso no tempo, e ele me viu ali, e ele viu você ali, nós estávamos ali nos olhos de Deus, ele viu aqueles que virão, que serão a última geração. E eu gosto de pensar que ele olhou para Jesus e ele disse: quem eu vou enviar? Quem? E é sempre muito tocante para mim, voluntariamente. Porque assim como Deus não nos obriga, e o princípio do amor é a voluntariedade, foi assim também com Ele. Eu me dou, eu vou ceder a mim mesmo pela Ariadna, pela Débora, pela Flávia, pela Andréia, pelo Renan, pelo Johnny. Eu voluntariamente me cedo. Então, na nossa resposta positiva de sermos estendido ao outro, ceda. Ceda a si mesmo, ceda seu tempo, seu dinheiro, sua segurança, seu conforto. Não perca a oportunidade de ceder. O próximo aspecto é: entenda. Entenda que quando você cumpre a tarefa, você traz mobilidade ao espírito para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aquela garota estava conosco na nossa casa e todas as sextas-feiras nós tínhamos um culto chamado Culto do Fogo. E nós nos reunimos numa sala que nós chamávamos Manaim. E nós cantávamos com as meninas, e nós pregávamos a palavra, e nós orávamos por elas, e alguns demônios se manifestavam, e nós orávamos mais, até que nós sentíamos a presença e a totalidade do que Cristo queria fazer naquele dia. Mas estar no Manaim com essa garota era sempre desafiador, porque ela ria enquanto nós cantávamos, ela desprezava enquanto a palavra era pregada, e ela comandava com os olhos, gente, as outras, de forma que as outras entravam na influência dela. Era muito difícil. Numa dessas sextas-feiras, nós fizemos tudo aquilo que nós fazíamos para cultuar a Deus. E quando o culto terminou, aquele momento terminou, aquela garota estava endurecida, obstinada. Então alguém disse: sinto que Deus não fez tudo o que precisava fazer nessa tarde. O nosso culto era tarde. Então vamos dar as mãos, vamos fazer um círculo e vamos começar a orar. E a equipe, nós começamos a orar por cada uma das meninas, por cada uma delas. E eu me lembro que quando nós aproximamos dessa garota, ela tinha aquele ar de desprezo, nós começamos a orar por ela, nós começamos a proclamar, a tentar dar ao Espírito Santo esse lugar. E Deus, profeticamente, começou a revelar o coração da menina. Coisas que somente ela e o Senhor sabiam. Coisas que diziam respeito ao interior dela, à infância dela, às dores dela. Coisas que ela nunca havia percebido em si mesma. Deus começou a falar. Mas a voz de Deus era uma voz de aceitação. Deus não estava falando com uma garota de programa. O Espírito Santo estava falando com uma filha amada, desejada. E quando aquilo aconteceu, o Espírito começou a agir. E ela se quebrantou. E ela mesmo narra que sentiu um fogo, mas era um fogo que vinha do íntimo dela e se espalhava por todo o corpo. E alguém ali aproximou-se dela e disse: eu vejo o seu coração com muitas correntes, mas o libertador, o Filho de Deus, está ao seu lado agora. E ele diz a você: se você permitir, eu quero libertar o seu coração das muitas correntes. Naquele momento, a menina poupada por Deus no ventre de uma mãe, assumida por uma criança, machucada pelo abuso, caminhando pela prostituição, ergueu as suas mãos ao Filho de Deus e disse: eu te recebo como meu libertador. Eu te recebo como meu libertador. No cumprimento da sua tarefa, meu irmão, entenda que quando nós cumprimos, quando nós proclamamos, quando nós divulgamos a paixão de Cristo, nós damos mobilidade ao Espírito para convencer o homem. É uma parceria que dá certo. É uma parceria que dá certo. Quando nós nos tornamos a ação de Deus na terra, nós abrimos um espaço naquele lugar para que o Espírito encontre o coração do outro. Então, entenda isso. E o último princípio para sermos estendidos ao outro é o resultado. Não há salário que pague a salvação de uma vida. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo? Não há ouro, nem diamante, nem pedra preciosa. Não há nenhuma riqueza nessa terra que se compare ao prazer do nosso coração, de sermos estendidos ao outro, de observarmos a oportunidade, de buscarmos quando ela não é óbvia. Não há um prazer maior do que olhar para o fruto. E o resultado daquela menina, não sou eu quem vai contar, é a própria menina. Andréa Cristina, conta para nós o resultado de tudo isso.
Então, não tenham pena de mim. Já passou. Então, o Senhor me viu na multidão, usou o corpo de Cristo para me tocar com... deixar o olhar dele evidente, o olhar de amor dele evidente na minha vida. E eu passei 1 ano e 3 meses na casa de recuperação. E a igreja, depois que eu terminei, concluí o meu tempo. Então, assim, tudo foi muito céu aberto para mim, né? O versículo da minha vida é: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o futuro e a eternidade, que é a continuação desse versículo, e habitarei na casa do Senhor, né, por longos dias. E então, quando eu tinha sido quebrado os vínculos com a minha família, então eu fui reinserida na minha família, terminei, concluí lá o tempo, o Senhor me restituiu a família, né, eu voltei a estudar, minha mãe... Assim, a gente tinha pouquíssimas condições, mas a minha mãe dava muito para me dispor de uma educação. Foi algo que, uma oportunidade, um momento que eu não havia aproveitado, mas o Senhor permitiu que eu terminasse os meus estudos, desse prosseguimento também, né, outra parte dos estudos. E só que tem aquela questão da paternidade, né, que eu tinha me encontrado com o libertador, estava procurando a paternidade do Senhor. E um dia eu falava, sempre orava para o Senhor falando: Jesus, você sabe o que é ser rejeitado, você sabe. Então tudo para mim era assim, era rejeição mesmo, tendo sido tocada pelo libertador. E aí um dia Deus chegou a mim e falou assim: filho de Jerusalém, Eu sinto uma dor no meu coração da rejeição dos meus filhos, se referindo ao povo judeu. Você sabe o que é rejeição. Então aprenda a sentir a dor do meu coração, porque eu não posso ser o pai dos meus filhos. Todos os dias eu oro, eu olho para o povo judeu, para os meus filhos, e o meu coração de pai não pode tocá-los. E aí Deus me deu o peso do povo judeu, buscando a paternidade do Senhor, e continuei, a igreja continuou investindo na minha vida, né, legitimando, né, qual que era o meu papel, onde me cabe no corpo de Cristo. Né, o Senhor me entregou um ministério local na minha igreja. Eu ministro na minha igreja. Né, eu sou ministro louvor na nossa comunidade. Participo das atividades de evangelismo. Quando o Senhor nos conduz, eu divido da graça que o Senhor derramou na minha vida, tocando essa questão do testemunho. E... assim, o muito importante para mim foi ver o fruto das orações da minha mãe. Ela já faleceu, então eu não tenho meu pai, não tenho minha mãe, mas Deus fala que ele faz o órfão habitar em família, né? Então, lá na igreja, todo mundo quer ser meu pai. Tenho várias mães, assim, quando a minha mãe faleceu, eu tive uma crise faz 2 anos e pouco, eu tive uma crise... Porque a gente estava... Foi o ápice do nosso relacionamento, porque eu nunca tinha deixado a minha mãe ser minha mãe. Eu nunca tinha conseguido usufruir da família. E aí Deus restaurando tudo. Nós sonhando coisas juntas, orando juntas, ela me abraçando ministerialmente. Então eu ficava pensando, nossa, quando é que eu vou pisar em Jerusalém? Né? Mas no dia que eu pisar em Jerusalém, no dia que eu for enviada pela minha igreja, eu quero minha mãe no primeiro banco, eu quero honrá-la. E isso não foi possível porque não estava no plano do Senhor. Isso me machucou muito, foi uma ferida muito forte. Mas o Senhor tem sido bálsamo usando várias mães, várias mulheres que têm me amado, que continuam orando por mim. O Senhor levou minha mãe, mas tem muitas mulheres que me abençoam. São pessoas que falam assim, olha, eu não peço isso para elas, mas elas falam, olha, eu tive um sonho, Deus me compartilhou isso e isso com você, e eu vou orar referente a isso. E quando a gente vai ver, tem uma ligação espiritual fortíssima. E eu estou esperando o Espírito Concluidor concluir a vontade dele na minha vida. Hoje eu trabalhei em tempo integral, quase 5 anos na casa de recuperação. Eu saí da casa de recuperação, porque assim, é um casamento, né? A gente fica, principalmente quando a gente recebe, a casa recebe novas alunas. Então, assim, eu não tinha tempo para estudar, então os estudos ficavam muito comprometidos. Então, quando eu vi que era a hora que Deus queria tocar e me liberar para outras coisas, dele também, então eu tive que me desligar do internato. Agora que algumas coisas já se encerraram, eu estou voltando novamente, Deus me redirecionou para lá. E é isso.
Glória a Deus.
Foi muito difícil segurar essa história, porque eu tenho 2 vizinhas lá no meu alojamento que estão com peso, sabe? Tem um pessoal que está com peso para ajudar as meninas na casa de recuperação. E eu ficava ouvindo, eu não podia dividir. Então, eu quero pedir desculpas publicamente. Estou aberta para a gente passar o restante dessa noite conversando sobre casa de recuperação. Agora eu estou podendo.
Irmãos, quando nós somos estendidos ao outro, o fruto é sempre muito bom. E é realmente como um parto. A mãe sofre na gestação, ela sofre no momento de parir, mas a hora que ela vê o filho, ela está pronta para o segundo bebê em alguns momentos. Então, estendendo-se ao outro, observando esses princípios, que são tão simples, né? Tão simples. Eu quero dizer para vocês que eu tenho alegria hoje de olhar para aquela garota, 7 meses, em tentativa de ser abortada, dada para uma outra mulher na calçada de uma rua, envolvida com coisas que não eram roteiro de Deus para a sua vida, e agora servindo ao Senhor. E creio eu que em algum tempo pisando Israel, pelo peso que Deus tem colocado por aqueles que não reconhecem a Deus como Pai. Então, eu trouxe um fruto verdadeiro para dizer que dá certo. Para ninguém falar para mim, Oriagem, não sei não. Eu falei, Andréia, vamos contar a sua história? Para esse povo saber que quando a gente honestamente diz para o Senhor, eis-me aqui, estende-me ao outro, o fruto é real. Então vamos só revisar, põe para mim o outro slide. Como eu posso ser estendido ao outro? Vocês podem ler comigo os princípios? Oportunidades evidentes. Busque oportunidades. Enfrente os obstáculos. Divulgue o evangelho. Envolva-se com o outro. Ceder. Entenda. Resultado. E, na verdade, o que tudo isso resume é obedecer. Obedecer. É o ponto final, a base do eis-me aqui, Senhor. Estende-me ao outro é eu só quero te obedecer, porque essa é a tua vontade. Antes de eu lançar mais alguns desafios práticos e orar com vocês, eu preciso passar um vídeo. Vamos orar juntos e depois eu vou desafiá-los em alguma outra coisa. Pode apagar, por favor, aí no fundo? Feche seus olhos. Todas as vezes que eu olho para o rosto dessa menina, no final desse vídeo, eu consigo fazer uma leitura que para mim é uma coisa que assola a multidão. É um olhar perdido, silencioso e sem esperança. Milhões de olhares como esse, estão espalhados nas ruas da nossa cidade, nas nossas universidades, entre os nossos amigos, dentro da nossa casa. Alguém está esperando por você. E eu acredito que nós precisamos terminar essa noite de uma maneira muito específica. Eu gostaria que se mantivessem de pé aqueles que estão realmente desejosos de dizerem a Deus, Senhor, eu vou fazer mais. Não é eu preciso, eu vou. Eis-me aqui, estende-me ao outro, que de uma forma consciente vão dizer isso ao Senhor nesta noite. E o que você vai dar é o que você tem de melhor, a sua vida. Então, aqueles que com muita prudência no coração e convicção desejarem dizer a Deus isso de uma forma muito séria, mantenham-se de pé. Os que ainda não se sentem preparados podem ficar livres e se assentarem. Não quero que ninguém observe quem está de pé ou sentado. Nós vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que nos estenda ao outro. Eu quero compreender que aqueles que estão permanecendo de pé estão respondendo a mesma pergunta que Isaías ouviu. A quem enviarei, em quem há disponibilidade. E quem há de ir? Quem há de dividir com o outro aquilo que tem recebido de mim mesmo? Eis-me aqui, Senhor. Estende-me ao outro. Desde a primeira noite, nós estamos orando pela multidão e pelas nações. Hoje, nós precisamos orar por nós mesmos, respondendo à pergunta do Senhor. Então, comece a falar com Deus.